Podemos continuar? Muito bem, então passamos ao ponto número 2, apreciação e votação da ata número 31, referente à reunião de 21 de abril. Alguma observação? Não havendo registro de observações, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 3, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 564 da Iniciativa Liberal. Cabe a indicação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Vítor Guerreiro.
Muito bem, está registado, Sr. Deputado Vítor Guerreiro. Ponto número 4, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 567 do Partido Comunista Português. A indicação cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Marco Claudino, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. A indicação será para o deputado Hernani Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está registado. Cabe ao Sr. Deputado Hernani Dias. Ponto número 5. Nomeação do relator do projeto de lei número 568 do PCP. A indicação do relator cabe ao Grupo Parlamentar da IEL, que não se encontra presente. Aproveito para dizer que estes projetos de lei relativamente às tempestades afetadas pela tempestade de Christine, serão agendadas e apreciadas na reunião plenária de 7 de maio, pelo que os próximos, este e os seguintes projetos de lei, o relatório terá que ser recebido de forma a que na reunião de 5 de maio possa ser apreciado na comissão. Nestes próximos dias teremos as notas técnicas para poder serem efetuados os respectivos relatórios. Portanto, isso diz respeito ao ponto número 5, 6, 8 e 9. Portanto, esses terão que ser apreciados na reunião plenária de 7 de maio. Ponto número 6, projeto de lei número 571 do Chega, indicação e nomeação do relator, cabe ao Grupo Parlamentar do Livre. Portanto, a palavra é a Sra. Deputada Filipa Pinto.
Sr. Presidente, serei eu a relatora. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, fica registado. Cabe à Sra. Deputada Filipa Pinto. Ponto número 7. Distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 574 do Partido Socialista. Indicação que cabe à Iniciativa Liberal. Não está. Iremos solicitar por escrito. Ponto número 8. Distribuição e nomeação do relator do projeto de lei do LIVRE, número 577, cabe ao Grupo Parlamentar do PCP, não estando presente, iremos solicitar por escrito. Ponto número 9, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 575 do JPP, cabe a indicação ao LIVRE. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, serei eu também a relatora.
Portanto, fica registada a Sra. Deputada Filipa Pinto, responsável pelo relatório desta iniciativa. Distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 583 do PSD, do CDS, não, projeto de lei número 583 do PSD, que cabe ao CDS-PP, que já nos informou que irá indicar por escrito.
Sr. Presidente, se me permite, o Grupo Parlamentar do PSD pede o adiamento deste ponto.
Adiamento deste ponto, muito bem. Portanto, adiamento putestativo, certo? Certo. Portanto, foi adiado putestativamente este ponto, número 10, ponto número 11, distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 584 do PSD, a indicação cabe ao JPP. Portanto, está indicado o Sr. Deputado Filipe Sousa. Ponto número 12, informação de baixa à comissão do projeto de resolução número 842, portanto, que aprova o programa de trabalho de um calendário de ações com vista à criação e instituição, em concreto das regiões administrativas, não estando presente, porque também não faz parte desta comissão, ninguém do PCP, iremos solicitar por escrito que nos indiquem se querem que o projeto de resolução seja apreciado em plenário ou na comissão e depois informaremos a comissão. Ponto número 13, discussão e votação do relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia em 2025. Deputada relatora, a senhora deputada Dulcineia Catarina Moura, de quem desde já agradeço a elaboração do relatório e tem a palavra para o apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados desta Comissão. Dizer que o relatório que chega a esta Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local incide exclusivamente sobre as matérias referentes às políticas internas da União Europeia no seu título 5 e, inclusivamente, mais especificamente, sobre o capítulo 7, Transportes, Telecomunicações e Energias. O relatório foi partilhado pelos Srs. Deputados. Creio que não vou entrar em grandes detalhes acerca do título e do capítulo inerente a esta Comissão. E, naturalmente, como deputada relatora, eximo de manifestar opinião política sobre o projeto de lei referente ao relatório. Em relação às conclusões e ao parecer, o relatório referente a 2025 foi apresentado pelo Governo à Assembleia da República. Este documento reflete a política, as diretivas e as recomendações provenientes da União Europeia e a sua aplicação a nível interno. Destaca ainda especificamente os títulos, como bem disse no início, do relatório em apreço, cuja matéria se relaciona com as competências desta Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local e nos termos regimentais aplicáveis, a Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local entende que o presente relatório setorial sobre Portugal na União Europeia referente ao ano de 2025 se encontra em condições de ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, como assim tem de ser, para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguma observação? Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer a elaboração do relatório, não tendo nada a opor ao mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, eu vou colocar à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade o relatório. Agradecendo novamente à Sra. Deputada a elaboração do mesmo. Ponto número 14. Discussão e votação do requerimento do Partido Socialista para que seja dirigido convite à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Alcácer de Sal, Clarice Campos, para comparecer perante a Comissão da Reforma do Estado e Poder Local com vista ao esclarecimento da situação e à identificação de soluções que permitam reforçar a cooperação institucional e acelerar a concretização dos apoios às populações. Para apresentar o requerimento, tenho a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. É o resultado da identificação de atrasos que estão a ocorrer, nomeadamente na resposta que o Governo tem que prestar, à consequência das intempéries que já aqui hoje foi referido, faz exatamente hoje 3 meses, que resolvemos fazer este convite. Aliás, a senhora Presidente da Câmara expressou publicamente por diversas vezes grandes preocupações, exatamente sobre esta questão dos atrasos. Estou a ver aqui um diálogo na Assembleia da República no sentido de percebermos o estado de arte em Alcácer do Sal é, a nosso ver, fundamental. Dar aqui uma nota que é bem ilustrativa deste problema. Só no dia 14 de abril deste mês, portanto passados cerca de 2 meses e meio, foi publicado em Diário da República um despacho, 4842-A, que determina o reforço orçamental e de fundos disponíveis do Fundo de Emergência Municipal em resposta às calamidades, onde é incluído, acrescentado, o valor para Alcácer do Sal, portanto Alentejo, e também para o Algarve. E, portanto, quando este anúncio tinha sido feito sabemos todos, há muito tempo atrás. Portanto, é isto. É, como diz o requerimento e bem, fomentarmos aqui um espaço de diálogo institucional que permita um esclarecimento aprofundado sobre o ponto de situação atualizado dos danos causados e as medidas que já foram implementadas e as que estão em curso. Dando nota aqui que há situações em Alcácer do Sal de grande preocupação, nomeadamente ao nível do pequeno comércio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, por princípio, não discordamos deste requerimento. mas existem questões que para nós são importantes para percebermos exatamente o contexto. Não tenho muitos anos de deputado, tenho 4 anos de deputado, e em 4 anos todos os requerimentos que foram apresentados nesta comissão, seja por que partido for, para chamar presidentes de Câmara em qualquer circunstância, o Partido Socialista sempre atacou todos os grupos políticos a dizer que não estávamos a respeitar a autonomia do poder local e que não deveríamos aprovar, e chumbou todos os requerimentos apresentados até hoje por qualquer grupo parlamentar, não apenas do Chega, nesta matéria. E inclusive na exposição de motivos apresentada pela senhora deputada Eurídice, há uma questão que é clara, que é, termina dizendo, situações muito preocupantes, não só em Alcácer do Sal, como refere a questão do Alentejo Litoral. E nesse sentido, considerando nós que é importante ouvir a comunidade intermunicipal, e tendo em consideração que inclusive há aqui uma coincidência feliz da senhora Presidente da Comunidade Intermunicipal neste momento coincidir com a senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, não retirando a legitimidade, porque nós próprios já apresentámos requerimentos para chamar Presidentes de Câmara e nunca tivemos este anátema em cima da Assembleia da República de considerar que estávamos a violar a autonomia do poder local, no entanto, solicitamos para entender ou entendermos o que é que mudou nestes últimos 4 anos e porque é que esta Presidente de Câmara de Alcácer do Sal já pode ser recebida, mesmo tendo demonstrado disponibilidade, como outros Presidentes de Câmara no passado demonstraram disponibilidade para estar aqui presente. Eu recordo, por exemplo, a situação de Setúbal, quando o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal se predispôs a vir à Assembleia apresentar a justificação numa altura que havia um problema com os refugiados ucranianos a serem ouvidos por, alegadamente, pessoas para o Putin. O próprio PCP, nessa altura, estava disposto a que o Presidente de Câmara viesse, mas o Partido Socialista inviabilizou sempre todas as audições a Presidentes de Câmara. E, portanto, não tendo nada contra o princípio dos Presidentes de Câmara vir aqui, nós deixávamos à consideração do Partido Socialista que retirasse o requerimento, tendo em consideração que entrou um requerimento do Chega para que seja ouvida a senhora Presidente da Comunidade Intermunicipal, que felizmente, ou coincidentemente, uma forma feliz, assim é que deve ser dito, é a mesma pessoa, e assim entendermos, não no âmbito da esfera do poder local, que sempre foi defendido pelo Partido Socialista aqui e teve a anuência dos outros partidos, mas sim na esfera de competência da comunidade intermunicipal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Eurídice Pereira, depois o Sr. Deputado Olga Freire.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É uma réplica relativamente ao que foi acabado de dizer, que não responde minimamente à verdade. E é, aliás, uma incorreção grosseira. O Partido Socialista, à semelhança de outros grupos parlamentares, e bem, sempre se opôs e sempre se oporá, a que sejam chamados presidente, autarcas a esta comissão, relativamente à matéria que é da sua estrita competência. E, portanto, atos da sua estrita competência enquanto autarcas, que é coisa completamente distinta deste requerimento e de tantos outros que aqui vieram, e trata-se de um convite à Presidente da Câmara, porque estamos perante uma circunstância objetiva de que há um Conselho, no âmbito do litoral alentejano, aliás, o Conselho com mais impacto das tempestades, que vive momentos aflitivos em consequência dos atrasos nas respostas da entidade, no caso o Governo, que nós temos a obrigação de escrutinar. Portanto, está corretíssimo, a senhora Presidente de Câmara aceitará ou não o convite, está na sua esfera de decisão. Agora, eu quero terminar reiterando que o que acabou de ser dito não corresponde minimamente à verdade. E nós nunca chamaremos aqui qualquer autarca para pôr em causa o exercício das suas funções na autonomia que lhe cabe e que a lei efetivamente protege. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados, independentemente daquilo que a Sra. Deputada acabou de dizer neste momento, nós entendemos que convidar uma, um qualquer autarca para vir a esta casa é abrir um precedente para que eventualmente pode depois vir a correr menos bem no futuro. Entendemos que acaba por ser ouvido, aliás, como tem vindo a acontecer, se for ouvida a Comissão Intermunicipal, diz que sim, sim, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral. No fundo, nós concordamos com aquilo que o Sr. Deputado Bruno nos expôs e nós não vamos aprovar este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu não quero manter muito esta discussão, mas apenas para dizer que as palavras utilizadas pela Sra. Deputada a dizer que tinha sido uma deturpação grosseira e que aquilo que era uma intervenção que feria grosseiramente a posição do PS. Sr. Deputada, eu aconselho que já cá estamos há bastante tempo, já são alguns anos em que lidamos nesta comissão, e recordo, por exemplo, nas situações, quer de Pedrógão, nas situações da Serra da Estrela, o Partido Socialista sempre considerou que não deveria chamar os autarcas e que existiam entidades que representavam as autarquias nesta, nomeadamente, salvaguardavam sempre a ANMP e outras entidades. E neste momento esta relação, que nós consideramos que existem falhas, é verdade, mas consideramos que inclusive aquilo que foi aprovado por Vossas Excelências no Partido Socialista, nomeadamente as comunidades intermunicipais e também as CCDRs, que neste momento têm vice-presidentes vossos, são o elo de ligação entre o Governo e as autarquias nesta matéria. E, portanto, nós consideramos que deve ser ouvido, mas não na esfera de competência enquanto autarca, porque nunca foi permitido em todas as matérias que nós quisemos. Aliás, eu recordo, inclusive, que até quando chamámos o Presidente Carlos Moedas em relação às intempéries e às cheias, catástrofe natural, aqui em Lisboa, e aquilo que teve de impacto, inclusive, no território, nomeadamente no município de Oeiras, no município de Loures, no município de Lisboa, foi chumbado redondamente, sempre com a justificação que o Chega, e a expressão utilizada, e se achar que é um anátema ou que é uma interpretação grosseira, basta consultarmos as atas. Eu não vou pedir aos serviços, porque é estar a dar trabalho aos serviços, mas basta ver que na altura nós, enquanto grupo parlamentar, fomos acusados de estar a criar situações populistas e de estar a chamar os presidentes de Câmara, ao invés de chamar quem tinha responsabilidade perante o Governo. E, portanto, nós queremos que, de facto, a comunidade intermunicipal do Alentejo Litoral seja ouvida, e é nessa matéria que propusemos que seja assim a ser ouvida. Esperamos que acompanhem esse requerimento, porque não faz sentido, caso contrário, como disse a Sra. Deputada Olga Freire, que o que estamos a fazer é, considero que seria importante apresentarmos uma listagem das 70, dos 70 municípios da CCDR Centro e todos aqueles do Alentejo Litoral, e eventualmente avançarmos com cerca de 100 audições a todos os municípios que, legitimamente, com mais ou com menos prejuízos, cada um irá defender a sua dama e terá sempre como prioridade perante o Governo e perante esta Casa. E, portanto, mantemos a nossa posição e esperamos que assim não fique sem possibilidade de ser ouvida, porque essa sim deve ser ouvida nesta Casa.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em consciência, eu não poderei acompanhar este requerimento. Aliás, ainda este fim de semana, no artigo de opinião, manifestei-me frontalmente contra, na realidade, insular a Madeira, pelo facto de a Assembleia Legislativa da Madeira estar a instrumentalizar a essa Assembleia, chamando o Presidente, neste caso, uma Presidente de Câmara da oposição. Já aconteceu comigo, portanto, na história da democracia local, fui o único Presidente de Câmara que fui chamado a uma Assembleia Regional. Não digo que fui enxovalhado, mas não servi para nada, unicamente para perder tempo. Eu acho que, neste caso concreto, como aqui já foi falado, eu acho que a autonomia do poder local tem um valor muito forte. E só quem foi autarca, e falo por mim, dou amplamente valor a essa condição. Não está aqui em causa o objeto, que acho que é legítimo da parte do Partido Socialista, o assunto que está aqui em causa, mas é um precedente que se levanta, gravíssimo, que pode pôr aqui em causa a tal autonomia do poder local. Por isso, em consciência, e como aquilo que tenho dito e escrito, E tenho vindo a manifestar contra essa intenção, na realidade insular que é a Madeira. Portanto, não poderei acompanhar favoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu depreendo da intervenção da Sra. Deputada Eurídice Pereira que não vai retirar o requerimento, como foi solicitado pelo Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, não citando, é legítimo, obviamente, mas deixar à consideração, numa tentativa de conciliação e até de imagem do próprio Parlamento, não estarmos aqui com dois requerimentos, quando eu creio que é unânime, penso eu, não falo por ninguém, mas pelo Grupo Parlamentar do Chega, a intenção que temos é de ouvir a Sra. Presidente no âmbito da Comissão da Comunidade Intermunicipal. Eu não sei se regimentalmente se é possível ou não tentarmos fazer uma fusão das propostas, de maneira que o Partido Socialista não perca tempo enquanto requerente, obviamente, mas não na qualidade teria que ir a situação de ser enquanto Presidente de Câmara. Enquanto Presidente de Câmara nós não consideramos válido, consideramos que deve ser a entidade, a comunidade intermunicipal, a ser ouvida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, fica aqui o repto lançado ao Partido Socialista, se quer rever o requerimento alterando a qualidade em que a Sra. Presidente viria à Comissão. Tem a palavra a Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Bom, o interesse maior é, de facto, resolvemos o problema da Alcácer do Sal. E, portanto, eu parece-me razoável a proposta que é feita, de fusão da intenção, no fundo, é isso. E, portanto, nessa sequência, aliás, para não perdermos também o nosso próprio propósito e a nossa iniciativa pioneira relativamente à Alcácer do Sal, portanto, aceitamos a fusão das iniciativas.
Muito bem, por isso, depreendo então com isto que podemos votar em conjunto o ponto 14 e 16, em que o requerimento do Partido Socialista passaria a ser, portanto, o requerimento para que seja uma audição à Sra. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, assim como o do Partido Chega, é isso, não é? Exatamente.
Sr. Presidente, penso que vamos fundir, vamos debater especificamente o ponto 15 depois sozinho ou não? Ok, então depois eu...
Portanto, dado este acordo de todos, votaremos então em conjunto o ponto 14 e o 16, portanto, dois requerimentos, um do Partido Chega e um do Partido 14 e o 16. Sim, tem a palavra.
Punha só aqui à consideração dos dois requerentes. Nós, quer sobre este assunto, quer outros, normalmente fazemos o pedido, e creio que isso é curial fazê-lo, para quem nós convidamos, o pedido não ao titular principal da entidade, mas à entidade que pode-se fazer representar por quem quiser. Imaginemos que a Sra. Presidente de Câmara, que é Presidente da CIM, quer fazer representar por um Vice-Presidente ou por um Secretário Executivo. E, portanto, eu diria que os próprios requerimentos sobre este assunto que já aqui aprovámos nunca identificaram o titular, mas foi a entidade. E, portanto, era só esta sugestão de reformulação.
Que é do ponto 15.
E, naturalmente, virá a Presidente, creio, mas é só este sentimento.
Eu não quero, Sr. Deputado Bruno Nunes, não querendo contrariar, eu acho que os pedidos são sempre dirigidos ao Presidente. O Presidente é que se pode fazer representar.
Mas não é quem quer dizer, quem é ouvir, o requerimento está a dizer para ser ouvido a Presidente. Não, claro que é dirigido ao Presidente. Quem é que deve ser ouvido? Nós, normalmente, convidamos para ser ouvido à entidade. É só essa a diferença. Não é quem é dirigido.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu creio que se for para consensualizarmos e sairmos daqui todos com uma votação unânime, creio que estaremos apenas, não na questão material, mas na questão formal, temos aqui algumas questões que podem ser resolvidas e ultrapassadas imediatamente. A mim não me choca que o nosso requerimento, ao invés de dizer convite à Sra. Presidente, que diga convite à comunidade intermunicipal e depois a Sra. Presidente, junto aos seus pares, irá decidir. Certamente será ela que vem, até porque a própria tem bastante interesse e todos sabemos, tal como diz o requerimento do PS, que é possivelmente uma das zonas mais afetadas, ou se não a zona mais afetada, e portanto terá todo o interesse em estar presente. Da minha parte, eu creio que podemos consensualizar e deixar a proposta na mesa de que nesta conjugação de esforços que estamos a fazer para chegar a um bom entendimento, que eu acho que é de salutar, deixarmos que então o requerimento não seja à Presidente da Comunidade Intermunicipal, mas que seja à Comunidade Intermunicipal, juntando assim também o requerimento do PS, juntando tudo na mesma, e assim certamente não fica ninguém vinculado à posição de política um do outro, todos sabemos para o que estamos a trabalhar, todos terão depois o seu papel político para fazer, mas conseguimos de certeza consensualizar e eventualmente chegar a uma unanimidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão todos de acordo? Então, iremos votar em conjunto a proposta, ponto número 14, requerimento do Partido Socialista e requerimento do Partido Chega para que seja uma audição à comunidade intermunicipal do Alentejo Litoral. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 15, discussão e votação do requerimento do Chega para audição do Presidente do Conselho Diretivo do IPMA, José Guerreiro, sobre as falhas nos sistemas de alerta prévio que prejudicaram a capacidade de resposta preventiva da Proteção Civil Municipal. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, o requerimento foi distribuído atempadamente e o nosso objetivo com esta circunstância é precisamente evitar alguns anátemas que têm sido criados, não só em declarações por parte de autarcas, como comunidades intermunicipais, e de altos responsáveis públicos, inclusive na área da proteção civil, que levanta sempre uma questão em relação aos alertas do IPMA, ou à forma tardia, ou à forma que poderia ter sido feita de outra forma ou não. Eu não sou, nem ninguém nos chega, é especialista em meteorologia e, portanto, aquilo que queremos entender na realidade é o que está a passar, se temos um problema de falta de meios, se temos um problema de falta de articulação, para entendermos, porque, obviamente, como foi dito pelo Sr. Presidente Ribal, esteve há minutos atrás nesta sala, nós não conseguimos prever com bola de cristal o que é que vai acontecer, mas a realidade é que quando olhamos para os comunicados, nomeadamente nesta fase da Christine, entendemos que existiu um aligeirar das condições que estávamos à espera, aparecem determinadas zonas do território que entretanto não foram afetadas, aparecem zonas onde dizem que os ventos circularão a 120, 140 km/h, quando sabemos que os dispositivos caíram a velocidade superior dos 200, E, portanto, eu não estou a dizer, e o Chega não tem o objetivo de dizer com isto que existe incompetência ou algum despropósito nos comunicados do IPMA, queremos entender o porquê dos comunicados saírem com determinadas características, depois têm uma alteração significativa quando chegam ao território. Isto vem na sequência de, obviamente, respeitarmos os profissionais do IPMA e entender aquilo que está em cima da mesa, mas consideramos que eventualmente a Assembleia da República poderá ter que tomar algumas medidas, que depois cada partido fará a sua gestão de documentação e a forma como gera o processo legislativo e mesmo a opinião pública e política, mas nós consideramos que é premente ouvirmos esta parte, tendo em consideração que o IPMA é tantas vezes ou constantemente citado em todas as audições e audiências em relação ao que se passa e, portanto, creio que inclusive é justo que o próprio IPMA possa fazer um ponto de situação em relação à matéria que teve consequência direta no dia 27, mas também a outras matérias, nomeadamente a questão dos fogos em cima dos incêndios rurais, como estamos, e outras circunstâncias, nomeadamente o alerta anti-sismo e todas as ferramentas que estão à disposição do IPMA. Achamos que é importante fazermos esta audição para ouvir os técnicos e percebermos depois politicamente o que é que cada uma das partes pode fazer em relação a esta matéria. E, portanto, o sentido do requerimento é exatamente este. Dar também a oportunidade ao IPMA para nos esclarecer, certamente, e será aproveitoso, certamente, para todos entendermos algumas questões como meteorologia, que eu creio que não existe aqui ninguém que seja especialista na área.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma observação? Não havendo, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 17, outros assuntos. Dar-vos só aqui duas notas de duas informações, uma que entretanto já vos transmiti também, que estava relacionado com a audiência, com a audição do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, que estava marcada para hoje de tarde, mas que tendo em conta a apresentação do programa PTRR, o Sr. Ministro pediu que pudesse ser alterada a data e foi apresentada a proposta para 19 de maio, como já tive a oportunidade de vos também informar. Dar nota também que recebemos uma informação do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, do Gabinete dos Ministros dos Assuntos Parlamentares, a dar conta que recebeu do Gabinete de Sua Excelência Ministra Adjunto e da Reforma do Estado, que lhe foi transmitido que não é autorizada a participação do Dr. António Vicente, Coordenador-Geral do Grupo de Trabalho para a Reforma do Estado, e da Dra. Mónica Sofia Ferreira Vaz, consultora principal, na audição no âmbito do requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, nos termos do número 3 do artigo 102. Portanto, dar nota aos senhores deputados que o senhor ministro não autorizou.
Mas vem ser
ministro. Mais informa que o senhor ministro se mantém disponível para responder, conforme estava no requerimento. Portanto, nós tínhamos estabelecido que primeiro iríamos convocar as pessoas, os técnicos, o coordenador-geral e a consultora principal, e depois é que iríamos convocar o Sr. Ministro, uma vez que não autorizou que viessem cá. Vamos convocar agora o Sr. Ministro para nos termos do requerimento que foi aprovado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, segundo entendi, não sendo autorizado estes dois membros pelo Sr. Ministro, tendo eles uma delegação de competências, sendo a competência originária do Sr. Ministro, o Sr. Ministro está disposto a vir responder por eles? É isso?
O que nós recebemos foi que, nos termos do número 3 do artigo 102 do Regimento da Assembleia da República, não é autorizada a participação. E depois referiu o nome dos envolvidos. E o que diz o número 3 do artigo 102 é que... Só para... O número 3 do artigo 102 diz... portanto, as comissões, o número 2 diz que as comissões parlamentares podem solicitar a participação nos seus trabalhos de quaisquer cidadãos e, designadamente, a linha A, dirigentes e trabalhadores da administração direta do Estado. E no número 3 diz que as comissões parlamentares podem admitir a participação nos seus trabalhos das entidades referidas na linha A, do número anterior, desde que autorizadas pelo respectivo ministro. E o que o Sr. Ministro disse é que não autorizava. E, portanto, o requerimento que nós aprovámos aqui era a audição a estas duas pessoas, mais o Sr. Ministro, e o que o Sr. Ministro diz é que não autoriza que estas duas pessoas cá venham e que está disponível para ele vir. Sra. Deputada Marina Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigada. Eu estava até aqui a tentar encontrar a orgânica do Grupo de Trabalho para ter a certeza que pode ser... dada essa indicação, e portanto não tendo feito essa avaliação, por isso agora é que estamos a ver a resposta, não me vou deter sobre esse ponto, mas farei essa avaliação, mas deixar esta nota política de que estamos a abrir um precedente muito grave nas nossas reuniões e na nossa relação institucional, porque que eu tenho a memória, isto nunca aconteceu, de termos um membro do governo a impedir que determinados dirigentes venham aqui prestar declarações e prestar os seus esclarecimentos sobre uma matéria que é uma matéria fundamental pela transparência do seu trabalho, e permitam-me dizê-lo, é com alguma preocupação que vejo esta ação por parte do Governo, porque parece efetivamente que querem, de alguma forma, ocultar aqueles que vão ser os responsáveis por uma das grandes prioridades do Governo, que é a da reforma do Estado, e que para nós é também uma prioridade, e por isso lamentamos e sobretudo mostramos uma grande preocupação, para não dizer indignação, com este ato, que me parece mesmo ser um ato único. Não tenho mesmo memória disto ter acontecido no passado, mas tinha que deixar esta nota política sobre a decisão do Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, tenho que... obrigatoriamente concordar com a intervenção da Sra. Deputada Marina Gonçalves, tendo em consideração que a nível da organização administrativa o que estamos a falar é de alguém que tem competências delegadas, tendo em consideração que quem delega a competência impede que quem está no exercício de funções preste as suas declarações e debate no âmbito da fiscalização, que esta Casa tem responsabilidade. Nós não somos meramente um órgão de soberania legislativa, nós temos competências de fiscalização do exercício dos trabalhos desenvolvidos pelo Governo. também não me recordo que isto tenha acontecido no passado. Iremos tomar as nossas diligências não só com perguntas ao Governo, mas também quando o Sr. Ministro cá estiver, mas percebemos que existe, afinal, a reforma do Estado para a simplificação, parece-nos que complica com o excesso de centralização de competências no Sr. Ministro, em que tem dificuldades em delegar, descentralizar e desconcentrar as suas competências e que acha que deve ficar tudo centrado em si. Oportunamente, obviamente, respeitamos a lei e aquilo que está previsto no regimento, mas iremos tomar as nossas diligências em relação a esta matéria que nos parece significativamente grave.
Muito obrigado. Da minha parte, não tenho mais nenhuma outra informação a prestar. Da parte da senhora e dos senhores deputados, também não havendo, dou por terminada a reunião. Muito obrigado.
Só para ficar registado, eu acho mesmo que a Comissão devia avaliar se o Presidente de um grupo de trabalho é... Quer dizer, nós não tivemos tempo para avaliar isso. Se efetivamente o entendimento é que faz parte da administração direta do Estado.
Sim, numa primeira análise e da informação que me foi transmitida, que pode entender-se que os elementos do grupo de trabalho são equiparados a trabalhadores da administração direta do Estado, porque eles foram nomeados pelo despacho 14.284 de 2025, que indica que o grupo de trabalho pode contratar em regime de comissão de serviços cuja duração não poderá exceder a duração do grupo de trabalho até 15 consultores, e, portanto, ao quais se adapta com as devidas ao quais se aplica com as devidas adaptações o disposto número 6 do Decreto-Lei 67. 2004.
Pois, acho que isso não... Eu percebo, acho que não serve como fundamentação para dizer que é administração direta, ou seja, isso é a leitura do despacho, eu também o li e também posso fazer este entendimento. Acho que nós temos que fazer, antes de tomarmos já a diligência de dizer que vem o Sr. Ministro, temos que avaliar juridicamente se efetivamente este grupo de trabalho se enquadra na administração direta, porque eu tenho algumas dúvidas, confesso que não é mesmo dúvida, não me debrucei sobre o assunto, mas acho que antes de aceitar como a posição...
Esta é a informação que temos dos serviços, se os senhores
eu não quero saber da raça, acharem... eu quero mesmo saber do histórico.
Se as senhoras e os senhores deputados acharem que o deve ser, o que nós podemos fazer aqui enquanto Presidente da Comissão é pedir ao Sr. Presidente da Assembleia da República que se pronuncie sobre isso, que naturalmente depois irá enviar para a Comissão.
Muito bem,
para
se calhar podemos fazer essa, promover essa diligência
para termos o parecer e estarmos todos mais confortáveis sobre as decisões a tomar.
Parece-me uma boa opção.
Portanto, então, será isso que eu irei diligenciar. Irei solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República que se pronuncie e depois ele normalmente faz este seguimento, mas caberá a ele tomar essa diligência. Muito obrigado. Está então encerrada a reunião.